10 horas e 34 minutos. Bom dia. Terça-feira, 28 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A Assembleia Legislativa do Paraná aprova estado de calamidade pública para mais 15 municípios do Paraná em razão das chuvas. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Na tarde de segunda-feira, os deputados estaduais aprovaram, em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná, mais 15 ocorrências de calamidade pública. A medida atende aos municípios de Clevelândia, General Carneiro, Malé, Palmeira, Paulo Frontin, Pitanga, Porto Amazonas, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, São João do Triunfo, São Mateus do Sul e União da Vitória, pelo prazo de 180 dias. Com a aprovação, as prefeituras podem solicitar recursos adicionais e efetuar pedidos de assistência da Defesa Civil Estadual, além de alterar condições no orçamento. O governo do estado informou que até a metade deste mês, por meio da Secretaria de Defesa Civil, também do Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes e do Conselho Estadual da Assistência Social, mais de 11 milhões de reais foram enviados para os municípios atingidos pelas fortes chuvas. Além disso, em 31 de outubro foi criado o Fundo Estadual para Calamidades Públicas, o FECAP, vinculado à Casa Civil, com a finalidade de custear no todo ou em parte ações de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastres em municípios que tiveram a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos. Desde o início de outubro, o Paraná enfrenta várias situações de intempéries climáticas. São chuvas, alagamentos, desmoronamentos e destruição que fazem parte de uma centena de municípios aqui no estado, são mais de 300 atingidos. De acordo com a base de dados da Defesa Civil do estado, desde outubro, do dia 1º até hoje, 105 municípios decretaram situação de emergência e 18 estão com estado de calamidade pública. Segundo o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil Estadual, esse tipo de documentação possibilita o envio de recursos por meio de emendas parlamentares e decretos tanto do governo estadual quanto do governo federal para a reconstrução dessas cidades. Luciano.
Obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Empresário desaparece no Lago de Itaipu após cair de embarcação em festival de pesca. Bombeiros fazem buscas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros realiza buscas no Lago de Itaipu desde domingo, após o desaparecimento de um empresário de 57 anos que caiu de uma embarcação durante o festival de pesca em Itaipulândia. Segundo testemunhas, pai, filho e sobrinho estavam em uma lancha participando do torneio de pesca, quando o piloto perdeu o controle da embarcação e os ocupantes foram arremessados na água. Lúcia, eu volto com você.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. 10h37. A polícia investiga a morte de uma jovem de 18 anos em Arapongas. Ela foi atingida por um tiro no peito dentro de casa. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciá. A Delegacia da Mulher de Arapongas abriu um inquérito para investigar a morte dessa jovem de 18 anos. Ela foi encontrada já sem vida pela polícia militar dentro da casa onde morava com a prima. A jovem foi morta com um tiro no peito. O disparo foi efetuado pelo namorado dela, que foi preso em flagrante no local do crime. De acordo com a PM, ele teria pedido para a prima da namorada mentir às equipes acionadas para atender a ocorrência e dizer que a moça tinha sido baleada durante uma tentativa de assalto. A prima, no entanto, teria se recusado e apontado o rapaz de 19 anos como o responsável pelo tiro. Depois disso, ele confessou o crime, mas disse que o disparo foi acidental. O suposto acidente também foi confirmado pela prima da vítima, que disse à polícia que o jovem atirou contra a moça durante uma brincadeira. Em depoimento, o acusado disse que foi até a casa onde mora com os pais buscar essa arma para evitar que o pai a usasse contra a mãe durante uma briga. E agora, nesse primeiro momento, o rapaz deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A delegada garantiu, entretanto, que as investigações estão apenas no início e que elas podem tomar um outro rumo ao longo da coleta de provas. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. 10h39. Criminosos invadem fazenda, fazem refém e roubam caminhonete e motocicletas na região de Ponta Grossa. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O roubo aconteceu no começo da tarde de ontem, em uma propriedade rural de Arapoti, nos Campos Gerais. A equipe policial foi informada de que 5 homens invadiram a fazenda, levaram a S10 e 2 motocicletas no modelo CG Fan, além de vários objetos. Na fuga, os criminosos levaram também o funcionário da fazenda como refém. As polícias de Arapoti, Jaguariaíva e Ponta Grossa foram acionadas. Pouco tempo depois, a caminhonete foi localizada ainda em Arapoti, no momento em que suspeitos fugiram da polícia. A equipe policial conseguiu abordar o veículo roubado, onde estavam 3 homens, que assumiram a autoria do roubo e do sequestro, e contaram que liberaram o refém na região de Jaguariaíva, cidade vizinha. Os 3 foram presos e a polícia conseguiu recuperar a caminhonete e diversos itens roubados da fazenda, porém, as motocicletas não foram encontradas. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E a Universidade Estadual de Maringá abriu licitação para retomar as obras paradas. São mais de 20 obras, algumas paralisadas há mais de uma década. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. Pois é, quem visita o campus sede da Universidade Estadual de Maringá fica impressionado com alguns esqueletos de concreto na paisagem. São exemplos de obras que começaram, mas por falta de recursos ou falhas no projeto, acabaram paradas. E as obras estão paradas há tanto tempo, algumas há 12 anos, que o mato, a depredação deixam o cenário desolador. Algumas obras paralisadas são consequência de uma prática comum no passado, iniciar uma construção sem a garantia de repasse total dos recursos. Quando o dinheiro acabava, a obra parava. No total, são mais de 20 obras paradas e não apenas blocos de salas de aula, que são estes esqueletos no campus sede. Tem também 7 novas salas de cirurgia no hospital universitário e até iluminação num campus regional. Não vai ficar barato retomar e concluir todos esses prédios, mas agora a Universidade Estadual de Maringá vai começar a dar um jeito nesta situação. Os projetos de engenharia foram atualizados e a reitoria está em busca de recursos. 7 licitações foram abertas para a conclusão de 7 obras, num total de R$30 milhões. O cronograma de execução depende de cada obra, mas a estimativa é começar no ano que vem e concluir o trabalho em 2 anos. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. 10h42 e assim nós encerramos o nosso CBN Paraná de hoje, terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.